Olá! Hoje o nosso papo é sobre um desafio bem presente nos pomares aqui de Santa Catarina, a mariposa oriental, a Grafolita molesta. A gente vai investigar como o clima, sabe, principalmente temperatura e a luz do dia, mexe com o número de gerações dessa praga todo ano. E para isso, temos um estudo bem interessante que usou dados locais, lá da EPAGRE, CIRAM, e também uma base de dados global, a ERA 5 Land, da União Europeia. A ideia é entender como juntar essas informações ajuda a prever o que a praga vai fazer, né? E por que isso é tão importante para a agricultura daqui? Bom, vamos lá.
Exato. É fundamental lembrar que insetos como a grafolita são poiquilotérmicos, ou seja, a temperatura do ambiente dita o ritmo da vida deles. Assim, o desenvolvimento, onde vivem. E claro, né, com mudança climática existe essa preocupação de acelerar ciclos ou de a praga ir para novas áreas.
E qual é o problema específico dessa mariposa asiática aqui para o sul?
Olha, ela causa um estrago econômico considerável, sabe? Ataca pêssegos, ameixas e também maçãs e peras. O desenvolvimento dela depende muito da temperatura. Mas tem um detalhe. A duração do dia, o fotoperíodo.
Ah, a luz do dia. Como assim?
Isso. Dias mais curtos funcionam como um freio. Podem até parar o desenvolvimento dela por um tempo.
Entendi. E o estudo? Como eles mediram essa relação com a temperatura? Não deve ser simples.
Não, não é trivial. Mas eles usaram uma metodologia já conhecida. Pegaram as médias de temperatura de hora em hora e aplicaram um modelo matemático, uma equação específica para essa espécie, que calcula o quanto a mariposa se desenvolve naquela hora, com aquela temperatura.
Basicamente, transforma a temperatura em avanço no ciclo de vida. E aquele freio do fotoperíodo, como entrou na conta?
Então, o fascinante aqui é que eles viram que tem um período de diapausa, tipo uma dormência por causa dos dias curtos. Aqui em Santa Catarina, isso acontece mais ou menos de fim de abril a fim de agosto. Menos de 12 horas de luz por dia. Aí, mesmo se a temperatura estiver boa, o desenvolvimento da mariposa quase para. É para sobreviver ao inverno, né?
Que interessante essa adaptação. Mas você falou dos dados globais, o ERA 5 LED. Por que usar isso se já tinha dados locais?
Ah, esse é um ponto-chave. Santa Catarina tem um relevo muito variado, muita área agrícola. Mas não tem estação meteorológica em cada cantinho, né? A rede local tem, digamos, umas lacunas.
Entendi. Faltam pontos de medição. E o ERA 5 Land preenche isso.
Exatamente. O ERA 5 Land é o que chamamos de reanálise climática. Imagina um supermodelo de computador. Ele combina dados de satélite, de superfície, com física para estimar o clima no globo todo, hora a hora, numa grade bem fina, tipo quilômetros de resolução, e com um histórico longo, de 1990 a 2023, nesse caso. Aí ele consegue dar uma visão completa do estado, cobrindo essas lacunas.
Nossa, que ferramenta! E o que esses dados mostraram, então, sobre as gerações da mariposa por aqui?
Bom, os resultados confirmaram algumas coisas e mostraram bem a variação no estado. Por exemplo, o ciclo completo, ovo a adulto, no verão é rápido, uns 30 dias.
Só isso?
Sim. Mas quando está mais frio, ou ali no começo da primavera, pode esticar para 50 até 70 dias.
Nossa, mais que o dobro! Isso deve mudar muito o número de gerações por ano.
Com certeza. Se a gente conectar isso ao quadro geral, os dados das estações, olhando para 2022, 2023, deram umas 3 gerações anuais lá no Planalto Sul, São Joaquim, que é mais frio, e até umas 6 gerações lá no litoral, onde é mais quente.
E o ERA 5 Land, com aquela média de mais de 30 anos, bateu com isso?
Bateu, sim, de forma bem consistente. O mapa que eles geraram com o ERA 5 Land mostrou uma variação parecida, de umas 3,5 gerações nas áreas altas e frias, até 7 gerações anuais nas partes mais quentes. Essa concordância entre as fontes é um resultado bem importante do trabalho.
Essa diferença de 3 para 7 gerações é enorme. Quer dizer, um agricultor no litoral pode ter o dobro de ciclos da praga para lidar comparado com o do Planalto?
Exato. E a altitude influencia, claro. Mas não é só ela. O estudo viu que, por exemplo, 4 gerações anuais podem ocorrer em lugares com altitudes bem diferentes, entre 700 e 1.200 metros. Isso sugere que o relevo local, os sistemas de tempo que passam pela região, tudo isso também influencia a temperatura e, no fim, quantas gerações vão ter.
Aqui é que fica realmente interessante. A grande mensagem, então, parece ser que usar esses dados globais como o Erasinkland, funciona muito bem para estimar o risco dessa praga aqui. Né? Supera a limitação das estações. Isso abre portas, certo?
Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante sobre a aplicação prática, né? Validar essa metodologia é um passo grande. Mostra que a gente tem como monitorar disponibilidade térmica, o quanto o clima deixa a praga se desenvolver de forma mais ampla. Isso é crucial numa região como Santa Catarina, com tanta variação de clima.
Então, o que tudo isso significa na prática? Para o agricultor, para o ambiente?
Significa poder manejar a praga de um jeito mais inteligente e sustentável, com modelos que preveem, usando dados assim, dá para antecipar os picos da mariposa. Aí o controle pode ser mais na hora certa, talvez usar menos inseticida, só quando realmente precisa. É bom para o controle, para o bolso e para o ambiente. E pensando adiante, né, considerando essa variabilidade climática que só aumenta e esses dados globais cada vez melhores, fica a reflexão: como a gente poderia adaptar essa abordagem? Usar esses modelos para prever desafios de outras pragas ou talvez até doenças de plantas que também dependem do clima. Não só aqui, mas em outras regiões agrícolas vulneráveis pelo mundo.